Para sabermos quais foram as alterações que o governo federal fez na lei do saneamento, vamos ouvir um dos especialistas no tema, o CEO da Cristalina, Ives Bessi, que atua há mais de 25 anos no setor de saneamento como consultor e especialista em PPPs, concessões. Que mudanças foram essas, Ives Bessi?
Eu diria que foram quatro principais mudanças. A primeira é a extensão do prazo para a comprovação da capacidade econômica financeira das companhias estaduais, ou seja, esse prazo já venceu e elas vão ganhar mais 2 anos para poder comprovar ou voltar a comprovar que elas têm capacidade econômica financeira para levar água e esgoto a toda a população que elas atende dentro do prazo do marco regulatório, ou seja, até 2033. A outra modificação é também uma nova extensão de prazo para a implementação da regionalização pelos estados, ou seja, os estados tinham um prazo para implementar a regionalização, para que se possa prestar o serviço de uma maneira regionalizada, e se não o fizesse, os municípios e os estados não poderiam ter acesso a recursos do governo federal. Portanto, há uma extensão de prazo para que isso possa ser implementado. Eu acho que há uma das grandes modificações, e acho que essa é a mais complexa, né, que é a manutenção do estabelecimento de contrato sem licitação entre municípios de região metropolitana com companhias estaduais. Então, isso seria quase que uma reedição do famoso contrato de programa. E a quarta modificação das principais, né, que eu estou colocando, é o aumento de limite de 25% para que as companhias estaduais pudessem estabelecer PPPs administrativas com empresas privadas, ou seja, elas poderão subcontratar. A PPP administrativa é uma subcontratação com investimento das suas atividades. Elas poderão subcontratar mais do que 25% da sua atividade para empresas privadas, podendo se manter como empresa pública, subcontratando grande parte da sua atividade para empresas privadas. Então, basicamente, esses foram as quatro principais mudanças que foram trazidas pelos decretos.
No mérito, como o senhor avalia essas mudanças?
Olha, eu avalio, tem várias avaliações. Primeiro, uma avaliação muito ruim de rediscutir algo que tinha sido estabelecido. E ao rediscutir, você coloca, abre, né, incerteza sobre o que será feito. E ao abrir incerteza sobre o que será feito, você vai afastar o interesse tanto de empresas privadas como de investidores privados. Você criou uma incerteza jurídica e regulatória que faz com que esse afastamento ou esse a falta de atratividade para o privado deverá postergar o atingimento da meta de 2033. Então, isto é negativo. Tá? Eu estou falando de uma maneira geral. Depois, indo passo a passo, né, sobre essas quatro principais mudanças, eu acho que as quatro não são boas, né? Porque extensão de prazo, se você tem uma empresa que já foi comprovadamente demonstrado que ela não tem capacidade econômica financeira para levar água e esgoto a toda a sua população que ela atende, por que dar uma extensão de prazo? É melhor buscar uma nova solução e substituir a solução existente com essa empresa por uma solução mais sustentável para atingir a meta da universalização. Com relação à regionalização, mesma coisa. Se os estados não conseguiram realmente montar a sua regionalização, deixe os municípios fazê-lo. Tá? Eles possam fazer com consórcios municipais e aí sim, entre eles, buscar suas soluções. Depois, voltar ao contrato de programa, ou seja, um contrato que possa ser implementado entre municípios e companhia estadual sem licitação, isso é um grande, grande retrocesso. É a falta de competitividade, é a manutenção de empresas hoje ineficiente, que não consegue atender com as suas obrigações, mantê-las prestando serviço para os municípios. Então, não acho isso seja uma boa solução. Ao contrário, é um grande retrocesso e vai de novo atrasar o objetivo da universalização de 2033. E a abertura de mais de 25% para que uma empresa possa fazer PPP administrativa, também não acho isso uma boa solução. A PPP administrativa é uma subcontratação de uma atividade sua para uma empresa privada. Então, numa PPP administrativa, se for uma coisa pontual, tudo bem, mas se você for subcontratar praticamente toda a sua atividade, mais do que 25%, você vai impactar fortemente a população, que vai ter que pagar duas vezes, vai ter que pagar a empresa pública pela tarifa e a empresa pública vai ter que pagar a empresa privada. Então você vai ter que pagar duas vezes pelo mesmo serviço, o que não é uma boa solução para a população de uma maneira geral. Então essa é a minha visão, né, do impacto negativo que esses decretos estão trazendo para o setor de saneamento de uma maneira geral.
CEO da Cristalina e especialista em saneamento, Ives Bessi, o senhor acredita que essas mudanças vão influenciar nos principais estados do país, as principais companhias de saneamento?
Olha, se elas forem implementadas, sim. Não tem dúvida que elas influenciarão muitas decisões em muitos estados, e principalmente os estados que mais precisam de investimento. E aí eu digo, infelizmente. Porque são esses estados que têm as piores companhias estaduais e que são essas companhias que vão se beneficiar com essas mudanças no marco regulatório, e não o setor de saneamento, e não a população. Então, isso levará atraso, principalmente nos estados do norte e do nordeste, que têm as piores situações de saneamento no Brasil. Já nos outros estados, como por exemplo Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul já tomou sua decisão, né? Ele já se adequou ao marco regulatório antes do decreto, ele já levou um projeto para a Corsã ser privatizada e atender a universalização no prazo de 2083. Né? O próprio DEMAI está trabalhando no seu modelo de concessão para a cidade de Porto Alegre. Então eu acho que os estados, por exemplo, Rio Grande do Sul já tem a sua equação estabelecida, e esses decretos não irão modificar essas definições. No Minas Gerais, né, São Paulo e Paraná já tem também suas decisões tomadas sobre que tipo de modelo eles querem para levar saneamento a toda a população até 2033. A Copasa está pensando em privatização da companhia, a Sabesp está pensando em privatização da companhia, e a Sanepar está focando mais em PPP administrativa. São empresas que hoje são consideradas as melhores empresas públicas do Brasil, portanto elas têm realmente uma situação privilegiada com relação a seu saneamento e o saneamento do seu estado. Tá? Já Santa Catarina vai ter alguma dificuldade, porque a Casam é uma empresa que não se sabe muito bem o que se pretende fazer, e os decretos vão trazer mais incerteza sobre definições do que eles vão querer fazer em Santa Catarina. E aonde já teve processo como o do Rio de Janeiro, como em Alagoas e como no Amapá, processo de concessão, então a solução já está colocada na sua maioria para todos os municípios. Já os outros estados, eles sim vão sofrer algumas dificuldades para poder implementar regras novas no setor de saneamento, regras que estão sendo mudadas pelo decreto. Portanto, mudanças que ainda são uma incerteza, porque não sabemos se elas vão ser realmente implementadas, porque hoje está uma discussão muito forte no Congresso da legalidade ou não dessa iniciativa que o governo federal colocou pelos decretos.
Ouvimos o CEO da Cristalina e especialista em saneamento, Ives Bessi, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.